Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só aqui na Voz da América. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 16.630 e 15.720. Das 18h às 18h30, estamos nos 15.530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. No telemóvel pode acompanhar-nos também através do m.voa.português.com e também no nosso site www.voaportugues.com. Quem já tem a aplicação WhatsApp instalada no seu telemóvel pode adicionar o contacto da Voz da América. O nosso número de WhatsApp é, já sabe, coloco mais primeiro, depois 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola, temos na produção a Daniela Steski e também na técnica Vasco Volaric. Hoje teremos como convidado Justino Pinto Andrade, líder do Partido Bloco Democrático, também decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Entretanto, antes de irmos ao debate, ao diálogo com os ouvintes, vamos às notícias que marcam a atualidade. Em Hong Kong, líderes dos manifestantes para a democracia afirmaram que não vão participar em conversações com o governo, a não ser que sejam tomadas medidas para proteger os manifestantes depois de cenas caóticas registadas hoje. No Mali, 9 capacetes azuis da ONU foram mortos numa grande emboscada. Um porta-voz da ONU disse em Nova Iorque que os capacetes azuis do Níger viajavam entre Menaca e Ansongo quando foram atacados por indivíduos armados não identificados. Confrontos entre tropas do governo ucraniano e separatistas continuaram em Donetsk após as duas partes terem responsabilizado uma a outra pelos bombardeamentos que causaram a morte de um funcionário da Cruz Vermelha. Um novo estudo revelou que o VIH-Sida teve origem na década de 1920 na África Central, na cidade de Kinshasa, atual República Democrática do Congo.
Angola, fala só.
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 E agora sim, entramos no Angola Fala Só. Temos já em linha o nosso convidado, Dr. Justino Pinto Andrade, líder do Partido Bloco Democrático, decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade, uma personalidade muito conhecida em Angola. Quem quiser mais detalhes pode ir no nosso site, voaportugues.com, e aí vai encontrar mais informações sobre o nosso convidado de hoje. Dr. Pinto Andrade, muito boa noite.
Muito boa noite.
É sempre bom tê-lo
bom,
aqui.
Aqui ainda é bom dia.
É verdade, então vamos estar aí em conversa com os nossos ouvintes, já ouvindo já ao telefone, e iremos falar durante os próximos 60 minutos. Eu gostaria de começar por lhe perguntar, como sempre fazemos aqui no programa Angola Fala Só, antes quero lhe agradecer a sua disponibilidade por estar connosco durante os próximos minutos. Dois temas marcaram a atualidade angolana nesta última semana, todos virados para a economia. O aumento do preço de combustíveis, que entrou em vigor no sábado passado, e também a notícia de que a Companhia Aérea de Bandeira de Angola, TAG, passará a ser gerida pela Emirates do Dubai. No início do programa, que comentários faz a esses dois temas da atualidade angolana?
Bom, são dois temas que realmente marcaram, não é? É evidente que com sinais um pouco diferentes. Uma vez que o primeiro é um tema que tem uma grande repercussão a nível interno, sobretudo dos consumidores, enquanto que o outro, que já tem outras implicações, embora também se dá a refletir sobre a vida das pessoas, mas penso que o seu impacto será menos sentido, ou pelo menos menos disseminado por das situações. Agora, a questão dos combustíveis é, de facto, um tema que vai preocupar muita gente e, certamente, vai ser também objeto de muitos comentários e muitas análises.
São temas que eventualmente serão também debatidos aqui no programa Angola Fala Só. Agora sim, já conhece o programa, Dr. Pinho de Andrade, vamos então colocar os ouvintes em linha e eles irão comentar, eles irão fazer perguntas, irão dar as suas opiniões. Eu vou pedir aos nossos ouvintes que já estão em linha, aqueles que irão ser chamados, que irão entrar, que sejam breves. Há muitos ouvintes querendo participar. Digam logo boa noite ou boa tarde e arranquem para as perguntas. E quanto mais rápido forem as perguntas, mais oportunidades temos de ouvir respostas do Presidente do Bloco Democrático e também professor universitário. Vamos até Cabinda. Começamos com o Abreu Lutumbo. Boa noite, Abreu Lutumbo. Muito obrigado. Faça a sua pergunta.
Ok, boa tarde, Angola. Fala sobre a noite. Boa tarde, Angola. Ok, a minha primeira questão é essa. Eu tenho a dizer, eu trabalhei numa empresa chamada Cabo Estiva durante 7 anos e 12 meses. E essa empresa não me efetivou. E essa empresa disse, capa, você não tem nada a dizer. E começaram a me acusar, aqueles dirigentes, começaram a me acusar, dizer que eu sou congolese. Não tem nada a ver. Mas os meus colegas me diziam, dá dinheiro, num senhor chamado Vicente Quango. E eu não aceitei. E ele me meteu para fora, ano passado. E já tentei, governantes aqui em Cabinda, já tentei reclamar, não estão resolver nada. Isso é difícil. Primeiro, minha questão é essa. E o segundo, por que os governantes de Angola, só eles dizem que nós damos o Conselho de Angola, em vez de nós povos dizer isso, não. São os governantes que dizem isso. Nós podem. Isso que eles falam, que estão conseguindo fazer as casas, estão fazendo muita coisa na fazer as casas. Isso eles publicam para o mundo ouvir. Isso não se pode. O que é que eu tenho mais a dizer?
Tem alguma pergunta sobre o YouTube?
Não, na espera. Desculpa só. O senhor jornalista. Eu vou dizer o seguinte. Eu quero que a Cabinda volte como era durante há 130 anos atrás. Essa era a República. Eu quero que volte a República. Mas tudo para hoje. Agora fala só. Tchau.
Muito obrigado, Sr. Abreu Lutumbo, desde Cabinda. Vamos então com o nosso convidado, Justino Pinto de Andrade, comentário à proposta que ele faz de Cabinda voltar a ser como era antes, há 130 anos.
Bom, isso é um problema que é recorrente. Nós sabemos que há uma parte da população de Cabinda, e eu penso que é uma parte bastante significativa, que gostaria de ter uma relação com o oeste de Angola diferente daquela que tem agora. É evidente que também há outras pessoas de Cabinda que gostariam de manter a relação atual. Acredito que haja mesmo até quem tenha vontade de criar, de assumir uma ruptura total. São, portanto, três posições que se constatam a nível dos naturais de Cabinda. É evidente que nós, esse é um assunto que é discutido, tem sido discutido, não tem sido devidamente aprofundado, é evidente, porque a situação presente mostra que as decisões são tomadas ainda sem se ouvir as populações. Acredito que alguma vez irá haver oportunidade de todas essas partes se manifestarem a sua vontade, e então, em função deste resultado e também do interesse do resto de Angola, porque não basta apenas ouvir Cabinda, é preciso também ouvir Angola. Quando há uma ruptura eventual, ouve-se o marido e ouve-se a mulher. E não só apenas uma das partes. E penso que essa é uma questão, de facto, que envolve todos nós e que merece ser tratada com seriedade, sem muitas emoções, mas sempre com sentido de que devemos manter as melhores relações, aquelas que puderem favorecer quer uma parte, quer a outra parte.
Obrigado. Vamos então agora ao nosso segundo ouvinte. Vamos até Benguela, onde está na linha o António Pongote. Muito boa tarde, Sr. António Pongote. Faça a sua pergunta ao Presidente do Bloco Democrático.
Muito boa tarde. Obrigado pela esta oportunidade. Eu vou ser muito breve e objetivo.
Obrigado.
Eu queria logo perguntar ao doutor e do Bloco Democrático o porquê que o povo angolano tem que depagar a sua morte ou a sua liberdade. Uma vez que Angola vive num fracasso, os angolanos já se sentem como imigrantes neste Angola. Hoje o MPLA não quer não quero falar a verdade ao povo angolano. Então, por que é que o povo angolano tem de pagar com a morte a sua liberdade? Eu pergunto ao doutor. E outra questão, nós encaramos aqui em Benguela a visita do presidente José Eduardo dos Santos, mais uma vez mostrou ao povo angolano que é um grande ditador, mais uma vez mostrou que ele não está interessado com o povo. Mais uma vez ele mostrou que está preocupado mais com os seus familiares. Então eu gostaria que o presidente me desse algum contributo com a particularidade. E outra questão é acerca da candidatura de Angola como membro não permanente do Conselho da Segurança da ONU. Como é que os partidos políticos estão a encarar esta situação?
Obrigado.
Muito obrigado pela esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Pongote. Vamos então, Dr. Pinto de Andrade, três questões. Angolanos são migrantes na sua terra. O Presidente da República continua a pensar só na sua família. E qual é a posição dos partidos políticos, nesse caso do Bloco Democrático, em relação à proposta de Angola, à candidatura de Angola, a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas?
Bom, eu penso que a primeira questão, em princípio, não tem uma resposta imediata. É evidente que há pessoas que se sentem mal, que não se sentem devidamente acomodadas e por isso mesmo pensam e dizem que estão a pagar pela sua própria liberdade. É evidente que também há outras pessoas que se sentem mais confortadas. O objetivo será criar condições para que todos nós nos sintamos bem na nossa terra e isso é um trabalho que deve ser feito por todos nós, com o nosso contributo e ao longo do tempo. Quanto à questão, a segunda questão, o facto de o ouvinte constatar, ou pelo menos pensar, que o interesse do presidente é apenas acomodar a sua família, eu devo dizer que há muitas pessoas que assim pensam, muitas pessoas que assim dizem mesmo. Portanto, há a ideia de que o grande beneficiário desta nossa independência será a família do Presidente da República. Isto ele certamente também já ouviu dizer, já ouviu comentários nesse sentido. Esta é uma apreciação que não é feita apenas por esse ouvinte, é feita por outros ouvintes, e por isso mesmo eu devo respeitar as apreciações que são feitas por toda a gente. Quanto à questão da
candidatura de Angola ao Conselho de Segurança,
a membro não permanente do Conselho de Segurança. Bom, nota-se claramente que esta ideia, que esta intenção, todo o conjunto de ações que foram desenvolvidas nos últimos tempos, foram mesmo no sentido de criar este clima favorável à candidatura de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança. Eu não estou a ver isso como mal, não vejo isso como mal. E penso que se Angola conseguisse entrar para o Conselho de Segurança durante os próximos 2 anos e lá desenvolvesse ações positivas para todos, não só para os angolanos, como também para os outros cidadãos do mundo e dos outros países, seria muito bom o nosso contributo. Mas eu penso que a ideia aqui não é propriamente projetar a imagem de Angola, mas sim projetar a imagem deste governo. Isto é, quem retiraria os maiores dividendos seria o atual governo de Angola. E penso que quando se age em função de um interesse particular e não em função do interesse geral, então é evidente que nós temos que ter alguma desconfiança em relação a estes atos.
Obrigado. Vamos agora até a Lunda Norte. Já está na linha o Sr. Roque Ngolo Kufa. Muito boa tarde. Então faça a sua pergunta. Obrigado por participar. Não fala só.
Muito boa tarde, muito boa noite ao nosso convidado. Mas acho que teria uma dificuldade porque estamos embaixo da chuva, mas não é nada que vai impedir. Eu queria pôr uma questão ao nosso convidado, que é o caro Justino Pinto de Andrade. Há um mês para cá, há um mês passado, digamos, o movimento do protetorado veio a dirigir uma carta à Assembleia Nacional e não só, aos partidos políticos, à sociedade civil e aos partidos sem assento no Parlamento, solicitando a criação de uma comissão multissetorial. Isso é para poder averiguar as situações que ocorrem na Lunda, as mortes, as torturas, será, digamos que é um genocídio silencioso que os sítios, as imprensas angolanas sempre tenham ofuscado. E nesse sentido, será que os partidos políticos com assento no Parlamento, como sem assento no Parlamento, será que já tiveram uma abordagem analisando a questão da carta enviada pelo movimento do Protetorado da Lunda, que reclama autonomia sobre este território? E esta é a primeira questão que eu queria colocar ao nosso convidado. A segunda questão é a seguinte: acho que no MPLA, na verdade, estima-se que há homens licenciados, doutores, penso no meu entender que não bem sentaram nas carteiras em poder compreender as coisas. Aliás, como também a pedagogia angolana não é liberal, essa é a razão que as pessoas só doutoram-se e não conseguem compreender as coisas. O convidado passado, que é o secretário para a informação do MPLA, foi colocado uma pergunta que a um ouvinte das Lunda, que dizia que as Lunda é o Estado independente, mas segundo a sua resposta dizia que não há protetorado porque isso foi lei da cozinha portuguesa. Então, na verdade, acho que ele confirmou que a Lunda é um Estado independente. Então, o que te custa que o governo possa abrir as portas sem poder negociar com o povo Lunda, que pede autonomia, não separação de Angola? Mas com isso, que tarde, mal hora, que o governo não abrir as portas, poderá suceder mais outras coisas que vai derramar o sangue e não será o governo de Angola a sofrer, mas sim a população angolana a sofrer.
Sr. Ngolo Rufa, muito obrigado. Sr. Ngolo Nkufa, desculpe-se. Muito obrigado pela sua intervenção. Temos muitos ouvintes na linha. Já temos duas boas perguntas. Vou colocar a questão ao Sr. Pinto Andrade. Está bem? Muito obrigado. Até à próxima participação. Justino Pinto Andrade, duas perguntas sobre o Protetorado da Lunda, posição dos partidos e a questão da independência ou autonomia da Lunda, das Lundas.
Bom, nós, eu tenho essa carta, eu recebi essa carta, foi-me dirigida pessoalmente também, e eu agradeço esse facto de serem lembrados de mim pessoalmente e do partido que eu dirijo. E por isso mesmo devo dizer que nós, a nível do Bloco Democrático, temos travado amplas discussões sobre esta matéria, é uma questão que nos interessa, até porque tem a ver com uma parte do país, e tudo aquilo que tem a ver com o nosso país interessa-nos profundamente. E, nós temos a carta, vamos analisar. Eu tenho conhecimento que tem havido alguns encontros entre personalidades do Bloco Democrático e também personalidades ligadas ao Protetorado, e têm sido conversas bastante, bastante cordiais e simpáticas. Possivelmente tenhamos alguns pontos de vista comuns, possivelmente poderá haver também algumas divergências de opinião nesta ou naquela matéria. Mas há uma matéria em que nós não podemos de forma alguma divergir, que é aquela que diz respeito aos direitos humanos. E nós somos muito sensíveis à questão dos direitos humanos, quer nas Lundas, quer em outras partes do país. Sabemos perfeitamente que nas Lundas a questão da violação dos direitos humanos é muito mais grave, dadas as características económicas daquele território. É um território onde se desenvolve uma atividade económica que é propensa à violência, e por isso mesmo as denúncias sobre situações menos agradáveis são muito mais numerosas vindas das Lundas do que de outras partes do nosso país. Quanto à questão da autonomia, é evidente que há vários níveis de autonomia, não é? E agora é uma questão de se pensar até que nível de autonomia as diversas regiões de Angola podem chegar, porque o grande problema é que, de modo algum, o Bloco Democrático e eu pessoalmente aceito o princípio da repartição do país em vários países, porque hoje, no mundo atual, já não é viável pequenos países. E além disso, gera conflitos também que depois são incontroláveis, praticamente incontroláveis. Mas eu penso que a questão da autonomia das diversas regiões de Angola é uma questão que deve ser tratada, e nós temos discutido várias vezes nos diversos modelos de autonomia envolvendo todo o território nacional.
Muito obrigado. Agora vamos até o UIS. Temos na linha o Sr. José Fernando Panzo. Muito boa tarde. Está no Fala Só. Coloca a sua pergunta ao Dr. Pinho de Andrade.
Boa tarde.
Boa tarde. Muito boa tarde. Coloca a sua pergunta.
Ao Sr. Justino Pinto de Andrade, na qualidade do presidente da oposição, tenho três perguntas por lhe fazer. A primeira pergunta é: quais são as condições que têm faltado para a transmissão das sessões parlamentares em direto? Segunda pergunta: os debates que têm passado na Zimbo a todas as terças-feiras, por que que não têm passado na TPA? Terceira pergunta: por que é que a comunicação social não transmite os discursos dos líderes da oposição? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Fernando Panzo, por ter sido tão conciso nas suas perguntas. Vamos então a três questões bem claras colocadas, Dr. Pinho de Andrade.
Bom, são três questões bem claras, é evidente. Os partidos da oposição, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu acompanho, têm feito questão de exigir que haja uma transmissão mais completa das discussões parlamentares, até mesmo como forma de os cidadãos analisarem as diversas propostas e ideias apresentadas pelos mais diversos partidos. Agora, há cinco partidos no Parlamento, e naturalmente que tem-se notado que se privilegia as intervenções de dois deputados ligados a um partido no poder, e que se secundariza as intervenções dos deputados ligados à oposição. Por isso mesmo, uma transmissão mais completa, mais direta, já ilustraria melhor a posição de cada uma dessas formações políticas. O Bloco Democrático é um partido político que está na oposição ainda, e por isso mesmo não tem este espaço de intervenção, porque se tivesse esse espaço de intervenção, certamente que alinharia com aqueles que exigem reiteradamente a transmissão dos debates parlamentares. Quanto à questão da televisão pública de Angola não fazer o mesmo que tem feito até dezembro, isso é uma questão que preocupa toda a gente, uma vez que a televisão pública de Angola deveria servir os cidadãos indistintamente, independentemente da sua cor política, e nós vemos claramente que a televisão pública de Angola é uma zona reservada praticamente para o partido no poder. E gostaria mesmo de dizer que tenho acompanhado estes debates de terça-feira e sinto que, de facto, há da parte do pivô destes debates uma posição correta, com alguma equidistância, e que não só portanto, faz com que ele mereça a nossa consideração e estima, como também permite que os participantes no debate apresentem as suas ideias com liberdade e com o tempo suficiente para serem completos.
Estamos no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, à sexta-feira, um programa durante uma hora, em que temos um convidado e também os ouvintes de todos os pontos de Angola podem colocar as suas perguntas. É só se registarem através do telefone aqui para participarem. Continuamos a conversa hoje com Justino Pinto Andrade, líder do Partido Bloco Democrático, decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Agora vamos até a Huila, onde temos no telefone o Sr. João Luís. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Fala Só. Coloque a sua pergunta.
Sim, boa tarde, senhor jornalista da Voz da América. Tenho três questões a expor. Primeira questão: fala-se muito da paz em Angola. Será que a paz é só calar das armas? Segundo, o que é que o senhor convidado tem a dizer acerca da greve dos professores da UILA, visto que houve muita injustiça por parte de quem governa? Terceiro, O seu partido está preparado para participar nas eleições de 2017? Se sim, que perspectiva tem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. João Luís, lá da Uila. Perguntas claras. Dr. Pinto de Andrade, então, a resposta é sua.
Bom, a paz não é só o calar das armas. É evidente que o soar das armas perturba e de que maneira a paz. Quando há guerras, quando há conflitos armados, as pessoas têm a sua atividade muito limitada e têm também a sua vida em risco. Felizmente, nós conseguimos chegar a este ponto em que as armas estão praticamente caladas. Fala-se em ações ainda, de vez em quando, em Cabinda, mas de uma forma bastante localizada, mas no resto do país não há este tipo de... Felizmente não há mais este tipo de ações. Mas há outras ações que perturbam a paz. Nós sabemos que, volta e meia, há ações de intolerância política em vários pontos do país e geralmente envolvendo pessoas afetas ao MPLA contra pessoas afetas à UNITA. Sobretudo, são militantes ou simpatizantes destes dois partidos que se confrontam em algumas regiões do país. Mas eu acho que não devia, as autoridades do país deviam fazer o possível para evitar que estas situações se repetissem. Eu ainda hoje li uma notícia de que um governador de uma província, creio que da província do Bié, terá usado expressões menos adequadas ao referir-se a ações de intolerância política que se terão verificado no Coemba, por exemplo. Isto é muito triste quando uma autoridade, que devia ser uma autoridade para toda a província, devia ser uma figura de concertação e de equilíbrio, se transforma num ator, ou pelo menos num estimulador da violência. Eu acho que isto tem que terminar e o exemplo tem que vir de cima. Se eu fosse o chefe de Estado, é evidente que essa pessoa era imediatamente desalojada do seu lugar, uma vez que ele está ali por imposição do Presidente da República. Os governadores são nomeados pelo Presidente da República. E nós, de forma alguma, podemos aceitar que um governador incite a violência. E quando o próprio governador incita a violência, é evidente que os cidadãos usam a violência como se fosse uma prática normal e não censurável. Quanto à questão das eleições, já só faltam 2 anos, quase 3 anos, penso que é a altura de nos começarmos todos a preparar e por isso mesmo pensamos que todos aqueles que têm alguma simpatia pelo Bloco Democrático devem aproveitar esta ocasião para se juntarem a nós e connosco caminharmos de mãos dadas até as eleições.
A pergunta que ele colocava, faltou uma pergunta só, é qual a sua posição sobre a greve dos professores na UILA?
Ah, mas nós somos o único partido que teve maior participação no apoio a esses professores, pelo menos no apoio político a esses professores. Nós temos uma grande sensibilidade para as questões da educação, até porque muitos de nós também somos educadores, e temos também no nosso seio, na direção do nosso partido, pessoas que são professores e estão ligados inclusive aos sindicatos. E nós temos acompanhado muito de perto e com todo o cuidado, tudo aquilo que tem acontecido na UILA. E por isso mesmo, aqueles que estão na UILA e que estão mais atentos, certamente serão percebidos que as nossas vozes têm se levantado sempre de apoio às justas reivindicações dos professores da UILA.
Muito obrigado, Justino Pinto de Andrade, líder do Partido Bloco Democrático, decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. É o nosso convidado no Angola Fala Só. Vamos então, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Pode também acompanhar-nos através do telemóvel m.voa.português. Vamos então aguardar o topo da hora. Teremos notícias, relembrando os títulos da atualidade e depois regressaremos à conversa com Justino Pinto de Andrade. Lembrando também aos ouvintes que estão na linha, continuem, que iremos fazer tudo para que todos possam participar, esperando também que sejam concisos nas perguntas, para que as respostas também sejam bastante breves. Vamos então com um pouco de espaço musical até ao topo da hora. Regressamos dentro de 16 segundos. Estão sintonizados com a Voz da América? Este é o programa Angola Fala Só. Programa que pode acompanhar através do nosso site voaportugues.com, mas também através do telemóvel m.voaportugues. E a boa notícia desta semana é que quem já tem aplicação para o WhatsApp instalado no telemóvel pode adicionar a Voa ou VOA como contacto. O nosso número de WhatsApp é 1-908-652-4584. Repito, coloco mais antes, depois 1-908-652-4584. O nosso convidado de hoje é Justino Pinto de Andrade. Já falamos durante 30 minutos, iremos falar durante os próximos 30 minutos, mas por agora vamos relembrar os títulos da atualidade. Em Hong Kong, líderes dos manifestantes para a democracia afirmam que não vão participar em conversações com o governo. No Mali, 9 capacetes azuis da ONU foram mortos numa emboscada. Eles eram do Níger. Confrontos entre tropas do governo iraniano e separatistas continuam em Donetsk após as duas partes terem responsabilizado a outra pelos bombardeamentos que causaram a morte de um funcionário da Cruz Vermelha. Um novo estudo revela que o VIH-Sida teve origem na década de 1920 na África Central, em Kinshasa, atual República Democrática do Congo, e militantes do Estado Islâmico continuam a ofensiva contra uma localidade curda no norte da Síria. E continuamos em linha com o Dr. Justino Pinto de Andrade. Muito obrigado uma vez mais por estar connosco. Vamos ainda falar durante cerca de 28 minutos. Temas da atualidade de Angola. No início falou sobre a questão, a sua posição sobre a gestão de ataque, agora passará a ser feita pela Emirates, e também sobre o aumento do preço dos combustíveis. E na primeira hora falamos sobre vários temas. E vamos agora até Benguela, de onde temos na linha Paixão Pacheco. Senhor Paixão, muito obrigado por estar no Fala Só. Boa tarde. Coloque então as suas questões ao Dr. Pinto de Andrade.
Ok, muito boa tarde, senhor jornalista. Boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde.
É o seguinte, eu quero perguntar ao nosso convidado se o nosso país vive numa verdadeira democracia, enquanto que nós sabemos perfeitamente que o hino nacional e os seus símbolos, a bandeira e até a própria história só fala tudo do MPLA. O hino nacional é do MPLA e a bandeira é do MPLA. Será que essa democracia, que tipo de democracia que estamos a viver, se é uma democracia popular ou uma democracia liberal? É, a segunda coisa é o problema dos desmobilizados, da Esfapla e Fala. Até aqui a situação continua na mesma, mas nós sabemos perfeitamente que todos os membros do Comitê Central do MPLA, que nunca foram tropa, sempre recebem como generais. O MPLA agora tem generais civis. E se formos a ver os generais que temos, que são militares, nós conhecemos, mas a sua maioria, há generais que são civis, até governadores que são do MPLA ganham dinheiro de generais, os desmobilizados não. E se qualquer dia os desmobilizados, Fapla Fala, levantarem uma manifestação e que pode vir terminar, não pacificamente, porque sempre haverá a intervenção da polícia. E nós também não vamos admitir. E quero alertar já, chamar, eu quero enviar uma mensagem a todos os combatentes, ex-combatentes da ex-Fapla e Fala, que enquanto ficarmos a dormir, nunca mais resolver o nosso problema. Nós temos que nos levantar, fazer manifestações, e se for possível, for levantar a polícia, nós temos que nos defender com a pau e por fim teremos arma, porque nós conhecemos o segredo da guerra. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paixão Pacheco. Vamos então com o Dr. Pinto de Andrade. Duas questões que ele coloca. Será que Angola vive uma verdadeira democracia, uma democracia popular ou liberal? E traz uma questão que é semanalmente aqui apresentada, a questão dos desmobilizados de guerra, principalmente os da Fapla e da Fala, e que nunca se resolve.
Bom,
É evidente que Angola não vive uma verdadeira democracia. O que nós temos é um sistema político multipartidário, isto é, os partidos políticos são legalizados e como tal, têm, teoricamente, liberdade de desenvolver a sua atividade. Mas, na prática, nós não vemos essa liberdade a ser exercida, uma vez que, praticamente, o único partido político que tem espaço para desenvolver a sua ação sem qualquer constrangimento é o partido que está no poder. Portanto, de modo algum, eu posso caracterizar o nosso regime como um regime democrático. Eu digo que este é um sistema multipartidário, mas não é um regime democrático. Os condimentos das democracias são outros.
Sim, ele colocava a questão dos desmobilizados de guerra. Parece que perdemos o contacto com o Dr. Pinto de Andrade. Parece que perdemos o contacto com o Dr. Pinto de Andrade. Este é o programa Angola Fala Só, aqui na Voz da América, cada sexta-feira, a partir das 17h30, horário de Angola. Pode-se acompanhar o Angola Fala Só. Durante uma hora abrimos os microfones aos ouvintes que se inscrevem previamente para participar e temos sempre um convidado. Hoje temos Justino Pinto de Andrade, líder do Partido Bloco Democrático. Ele é decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Já falamos sobre vários temas que têm sido colocados pelos ouvintes. Agora mesmo o Sr. Paixão Pacheco colocou duas questões. O Dr. Pinto de Andrade respondeu uma, mas caiu a ligação e vamos então tentar retomar a ligação com Justino Pinto de Andrade. Lembrando que dentro de sensivelmente 18 minutos estará aqui o Eduardo Ferro para o início de mais uma hora aqui com muitas notícias. Iremos falar sobre a decisão do governo de Cabo Verde de, por exemplo, proibir a entrada de cidadãos americanos ou residentes ou estrangeiros que tenham estado nos Estados Unidos nos últimos 30 dias, devido ao caso de ébola aqui nos Estados Unidos. Também falaremos sobre uma marcha a favor dos elefantes em Moçambique, já amanhã em Maputo. Igualmente sobre as eleições no Brasil, que acontecem no próximo domingo. E na última hora, o Paulo Oliveira estará aqui também para falar sobre críticas que o Presidente da República da Guiné-Bissau fez à Procuradoria-Geral da República, hoje, ao empossar, críticas que ele fez ao sistema judicial da Guiné Bissau, hoje ao impulsar o novo Procurador-Geral da República. Agora sim, Dr. Justino Pinto de Andrade, obrigado, já estamos de volta. A segunda questão que o Sr. Paixão Pacheco colocava era querer saber a sua opinião sobre os desmobilizados de guerra que continuam ainda sem ser reintegrados ou compensados.
Infelizmente, essa é uma verdade. Há muita gente que não foi reintegrada, mas há, como disse o ouvinte, há também que vestiram uma farda e que estão recenseados como se fossem, tivessem sido combatentes militares, combatentes militares e com a correspondente remuneração. Isto é uma realidade, eu tenho conhecimento disso e não concordo nada com essa forma de acomodação, criando uma falsa ideia sobre a participação na luta, né? Porque há pessoas que nem sabem disparar uma arma e que agora ostentam na reforma a patente de general.
Muito obrigado pela sua resposta. Vamos então agora até o IGE. Temos ao telefone o Sr. Diniz. Sr. Diniz, muito obrigado. Está no Angola Fala Só. Coloque então as suas perguntas. Boa tarde.
Ok, Vitor, boa tarde. Okay. Yeah. Eu estou acompanhando o seguinte tema. É assim, eu sou um jovem mais ou menos formado, conhecido também por várias pequenas profissões. Então, o que é nesta província? Os que é formado não conseguem ter emprego. Os que hoje estão a aparecer no sistema de corrupção é que estão a ter emprego, mesmo no Estado, mesmo nas outras instituições privadas. Agora, eu quero lá saber se isto vai continuar assim ou um dia será eliminado. Porque a corrupção mesmo na nossa terra, no nosso país, está em primeiro lugar acima de tudo. Então, há um ditado que vem dizer que quem não tem mãe na cozinha, não come. Então, para nós que não temos ninguém à nossa frente, não temos nenhum irmão que tem um livro assim elevado, tem uma pasta no estado, tem uma pasta num lugar privado, esse indivíduo, absurdamente, não pode ter emprego. Então, somos obrigados a ter os buscados, porque nós temos empresas, não temos trabalhar. esta é a parte mais chata que nós temos no país. Porque para a gente eliminar a bandidagem, para a gente acabar com a delinquência, temos que colocar o emprego até lá nos contornos. O último. Agora, deixa-me saber quando isto acaba. Quando é que acaba a corrupção nesse país? Quando é que nós vamos ter um emprego digno? Quando é que a gente vai ter o melhor salário para que a gente possa construir nossas casas? Isso é o que eu quero saber.
Sr. Diniz, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos então ao Dr. Pinto de Andrade.
Bom, eu não tenho uma fórmula, infelizmente, para terminar de um dia para o outro, quer com esse compadrio, quer com a corrupção. Embora eu saiba que isto é verdade, aquilo que o nosso ouvinte diz. E é isto que corrói a nossa sociedade. Nossa sociedade fica corroída por estas práticas danosas, incorretas, e não se vê um combate sério a isso. Eu penso mesmo que não se vê porque essas práticas começam aos mais altos níveis. Não são práticas apenas realizadas a nível da base, elas começam a nível do topo. E quando o topo dá um mau exemplo, é evidente que a base reproduz e amplifica esse mau exemplo. Por isso mesmo eu julgo que o processo de democratização tem que ser aprofundado, os partidos políticos realmente democráticos devem ser apoiados pela população e serão essas forças políticas democráticas que terão capacidade e vontade para promover transformações profundas na nossa sociedade. Não nos esqueçamos que estamos a ser governados há 40 anos pelo mesmo partido. E esse partido tem aprofundado as práticas incorretas, quer ao nível do tráfico de influências, quer ao nível da corrupção. Há que combater democraticamente tudo isto e há que reforçar aquelas forças políticas partidárias que, de facto, apostam em processos mais limpos e que são fiéis ao processo democrático.
E agora vamos até a capital, Luanda, onde temos já está na linha o Sr. Simão Rossi. Muito obrigado pela sua inscrição no programa. Boa tarde. Vamos então, coloque a sua pergunta ao Dr. Justino Pinto de Andrade.
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde ao Dr. Justino Pinto de Andrade e aí a Angola Fala Só. Eu tenho duas preocupações. Primeiro, é olhando nesse aspecto da proposta sobre reconciliação nacional, o aspecto bipolar que se coloca entre, quando se trata do aspecto da reconciliação nacional, olha só a questão dos dois partidos, que é a UNITA e o MPLA. O que é que, na visão do Dr. Justino Pinto de Andrade, ter falhado por essa questão da reconciliação nacional na vertente mais política? Essa é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é existe uma sociedade civil angolana, que é aquela que eu considero a sociedade civil angolana que está mais preocupada com a defesa dos direitos humanos, que desde 2009 se tem preocupado em fazer relatórios paralelos em vários sistemas da ONU, visto que hoje o governo angolano está muito empenhado em poder apresentar uma boa imagem no exterior. Me refiro agora o discurso recente do vice-presidente. E, por sinal, eu a semana que vem vou a Genebra. E o governo angolano vai passar na segunda revisão periódica universal, que é um dos eventos que consideramos muito importante. E sinto que, a nível dos partidos políticos, não sei se desconhecem o sistema ou não têm muito interesse em poder dar a seu contributo, quer na divulgação, quer na própria contribuição sobre a contraposição necessária que se deve entre aquela imagem que o governo quer mostrar, aquela imagem mais cor-de-rosa, e aquela imagem mais realística que realmente acontece no país. Qual é a visão do Dr. Pinto de Andrade? Não sei se colocaria como acadêmico, como político, mas é mais nessa vertente. Qual é a visão? O que é que o Bloco Democrático necessariamente poderia contribuir sobre a divulgação destes relatórios ou desses eventos importantes que o governo vai passando nos sistemas das Nações Unidas.
Obrigado, Sr. Simão Rossi. Vamos então, Dr. Pinto de Andrade.
Bom, eu sei do que é que o Simão Rossi está a falar, até porque sei que o Simão Rossi é uma pessoa muito engajada no ativismo cívico e por isso mesmo tem esta grande sensibilidade para as questões ligadas à paz e à reconciliação nacional. Esta conferência para onde vai o Simão Rossi, eu tenho conhecimento dessa conferência, tenho estado em contato também com pessoas ligadas a esse evento e acompanho com todo o pormenor o desenvolvimento das ações que vão conduzir a essa conferência. Possivelmente até venha eu próprio também estar presente durante algum tempo nesse espaço. Isso é uma prova de que nós estamos muito engajados nestas questões ligadas à paz, à democracia e à reconciliação nacional. E a denúncia sobre as violações dos direitos humanos. O Bloco Democrático é mesmo um partido engajado, acredito que seja dos mais engajados nestas matérias. Faz parte do nosso ADN. E porquê? Porque muitos de nós têm origem precisamente aí nas lutas cívicas. Faz parte do nosso ADN. Não há um elemento do Bloco Democrático que eu conheça que não seja ele também um ativista cívico ou, pelo menos, alguém com grande sensibilidade para essas questões. Daí eu pensar que devemos, de facto, continuar a batalha. Esta é uma batalha porque a democracia não é apenas o sistema multipartidário. É todo um conjunto de ações e de práticas que, infelizmente, ainda não estão a ser materializadas no nosso país. Há aqui ou ali pessoas engajadas, como é o caso do Simão Rossi, que é um ativista, que é uma pessoa que acompanha e vive essas matérias, mas também há outros, muitos dos quais estão connosco no Bloco Democrático, que temos dedicado uma parte boa da nossa ação para as lutas cívicas, que são um complemento da democracia.
A outra pergunta que ele colocou no início, que é a questão da bipolarização no fenómeno de reconciliação. Ele disse o que faltou para que essa reconciliação tivesse uma vertente mais política e mais ampla.
Pois, o acento tónico está sobre esses dois polos, porque foram esses dois polos os mais ativos, precisamente, na ação da luta e da violência. E por isso mesmo são os dois polos principais no processo da reconciliação. Mas isto não deve, de forma alguma, fazer esquecer o resto do país, porque a reconciliação não pode ser apenas com aqueles que foram os promotores da violência, mas deve ser extensível a todo o país e a todos os angolanos, porque quer queiramos, quer não, embora nem todos nós tenhamos sido atores da violência, todos nós fomos vítimas dessa mesma violência. E por isso mesmo é que devemos todos nós participar de forma sincera e engajada nos processos que conduzam à reconciliação nacional e não apenas limitar este processo aos atores no passado da violência.
Obrigado. Estamos no Angola Fala Só, programa habitual, rubrica habitual, às sextas-feiras aqui na Voz da América. Hoje temos como convidado o Justino Pinto de Andrade, líder do Partido Bloco Democrático e decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Estamos a 12 minutos do final do programa. Vamos agora até o Uambu, de onde nos fala o Sr. Adriano Xindemba. Sr. Adriano, muito boa tarde. Coloque as suas perguntas. Obrigado por estar no Fala Só.
Muito boa tarde, senhor.
Boa tarde.
Convidado especial e muito boa tarde, jornalista da Voz da América.
Muito boa tarde, as suas perguntas.
As minhas perguntas auxiliam o seguinte. Primeiro, quero saber, afinal, os angolanos, quando é que vão se reconhecer como irmão da mesma terra? Porque até a data ainda continuam a se matarem. Mas isso quando é que vai acabar? Será que esperamos que Jesus é que vai acabar com isso? Ou afinal, isso pode ter o término? Porque há dias ouvimos que morreu mais.
Não. Estamos com um pequeno problema aqui nessa ligação com... Alô, sim? Sou Adriano Chimdemba. Estamos com um problema, perdemos já a ligação então. Vamos avançar. Vamos avançar para um outro ouvinte que também está na linha agora, da Lunda Sul. O Sr. Matos, muito boa tarde. Bem-vindo ao Angola Fala Só. Então, coloca a sua pergunta.
Sim, sim. Boa tarde, obviamente. Boa tarde, Angola.
Boa tarde. Coloca a sua pergunta, por favor.
Sim, sim. A minha pergunta é a seguinte. Eu quero saber, eu quero perguntar qual é a diferença que existe aqui em Angola entre Lunda e entre Luanda. E que aqui as coisas ainda no momento, até agora, no corredor, a razão de estrada do governo aqui está em péssimas. Mesmo o povo fazer reclamações, o governo, ele não liga nada, tipo, que somos cabritos, somos cão. Só a minha pergunta é só essa aqui.
Aí está a pergunta, Pinto Andrade, ele fala sobre um autêntico abandono.
Não percebi bem a pergunta.
Ele questiona um abandono da cidadania por parte do governo. Quer dizer, diz que praticamente também tive problemas em ouvir o que o Sr. Matos nos dizia. Não sei se ele tem linha. O Sr. Matos tem linha?
Estou, sim, estou.
Podia repetir a sua pergunta de forma breve, porque tivemos um corte aí, não deu para entender muito bem.
Sim, eu... Deu-me atenção à relação aqui nas Lunda, que o governo não mete preocupações aqui. Exemplo, vários queixas aqui nas estradas, que a estrada aqui anda podres e não temos água, não temos luz. Quando o povo faz reclamações sobre isto aqui, o governo não dá resposta nenhuma. Então, quero saber o governo se isto é Angola ou isto... Uma terra mais que não pertence a Angola. Só queria saber isso aqui.
Deu para entender agora, Dr. Pinto Andrade?
Bom, já entendi. Eu percebi que o ouvinte está preocupado com o relativo abandono em que se encontra aquela parte leste do nosso país.
Sim, ele pergunta se a Lunda Sul é parte de Angola ou se é parte de outro país.
Bom, a Lunda Sul é parte de Angola, né? E é uma parte importante. Simplesmente... não tem ainda até agora criadas as condições para as pessoas se sentirem bem aí. Infelizmente é assim. Mas eu penso que no futuro, quando o nosso país estiver a ser melhor governado, seguramente que haverá uma maior atenção a esse território, que é um território lindo, mas que está muito distante do centro, da capital, e que por isso mesmo está prejudicada por falta de atenção, falta de recursos, falta de meios de comunicação, enfim, todo um conjunto de meios, atividade económica, vive apenas do garimpo, ou quase sempre do garimpo, e quando uma cidade está assente em atividades desse género, é evidente que não pode gerar riqueza para alguns, mas não gera desenvolvimento para a região.
Obrigado, então. Está aí a resposta do Dr. Pinto de Andrade. Agora vamos até Benguela. Estamos a caminhar para o final do programa. Estamos a apenas 7 minutos. Eu peço ao Sr. Nelson Pedro que seja breve também na sua... Perdemos também o contacto com o Sr. Nelson Pedro. E também estamos a tentar mais algum contato com algum ouvinte, mas estamos a caminhar já para o final do programa Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado, Justino Pinto Andrade, líder do Partido Bloco Democrático, decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, abordando as questões que os ouvintes colocam. Eu ia retomar, antes de vermos se temos mais um ouvinte, Dr. Pinto de Andrade, um tema também que é sempre se fala em Angola nos últimos anos, é a questão das eleições autárquicas. Vários partidos da oposição têm feito um enfoque na realização das eleições autárquicas inicialmente previstas para 2015, mas há juristas e há especialistas que dizem que o país não está em condições ainda de avançar, desde o ponto de vista legal, como do ponto de vista formal, como do ponto de vista institucional, para a criação das autarquias. Qual é a sua posição sobre isso?
Bom, a minha constatação é de que não foi feito o suficiente para que se cumprisse a promessa que o Sr. Presidente da República fez a quando da sua tomada de posse na sequência das eleições gerais que tiveram lugar. Infelizmente, mais uma vez, a palavra não foi cumprida, mais uma vez não se desenvolveram as ações concernentes à realização dessas eleições e por isso mesmo estamos novamente sujeitos a este ditame. Agora, acredito que toda a gente tem consciência de que realmente não há condições para se realizar as eleições de 2015. Mas isto deve-se à ineficácia e à inércia governativa, porque houve tempo suficiente para se criarem as condições legislativas e também humanas para que o povo fosse, pudesse eleger os seus representantes a nível local.
Agora sim, encaminhamos então para o final do programa. Temos mais um ouvinte em linha, vai colocar as últimas questões ao presidente do Bloco Democrático. Vamos até Benguela outra vez, agora o senhor Serafim Chicomo. Senhor Serafim, muito obrigado por estar no Fala Só. Bem-vindo, coloque então a sua questão, seja breve, porque estamos no final do programa.
Tá bem, pronto, eu sei que sou o último, seria um bocadinho breve. Pronto, só queria perguntar ao nosso convidado especial. A última semana, ouvimos o senhor secretário para a Informação do NPLA, dizia que a UNITA se tem havido, digamos assim, convulsões em algumas áreas só porque a UNITA cometeu erros. Eu queria só se o senhor convidado me explicasse. A UNITA cometeu erros, muito obrigado, mas a caça homem, a sexta-feira sangrenta, as últimas mortes recentes depois de 12 anos de paz, será que isso também não é problema? Ou porque o MPLA ainda tem o aparelho repressivo e opressor que ele mantém? Quando isso acabar, o tempo dele acabar, o povo também não vai se revoltar? Era tudo, muito obrigado, porque peço que o tempo seja curto.
Muito obrigado, obrigado pela sua compreensão, Sr. Serafim Chicomo. Vamos então ao Dr. Pinto de Andrade. Vou-lhe pedir, e já agora, que depois de responder este ouvinte, também que faça, tenha um minuto e meio para fazer as suas conclusões finais.
Bom, eu penso que o ouvinte respondeu à própria pergunta que fez. Na realidade, esse discurso de vitimização e de apontar o dedo à UNITA com base em atos do passado é um discurso que já está gasto, porque já temos 12 anos do calar das armas e eu penso que agora já era a altura de fazermos um outro discurso e não estarmos a basear sempre naquele passado remoto em que não houve santos nem pecadores. Portanto, criar a ideia de que de um lado se matou e do outro lado distribuíam-se rebuçados de chocolate, isso é falso, porque dos dois lados cometeram-se atos de violência em que a principal vítima foi o povo. Quanto à questão que me pede para fazer uma espécie de avaliação deste nosso encontro, eu penso que este encontro permitiu medir a sensibilidade de alguma parte da nossa população. É evidente que as pessoas que telefonam geralmente para o programa é sempre no sentido de lamentarem esta ou aquela situação ou pedirem um esclarecimento sobre este ou aquele assunto. Por vezes o entrevistado poderá não estar em condições de responder concisamente aos pedidos de esclarecimento, porque as decisões não estão na sua mão, estão na mão de quem governa. De qualquer forma, enquanto ator político, nós devemos fazer o possível para também influenciarmos as decisões. E uma forma de influenciar as decisões é darmos com liberdade a nossa posição e, naturalmente, também apontarmos soluções.
Doutor Justino Pinto de Andrade, mesmo para terminar, temos ainda 2 minutos, poderá durante pouco mais de 1 minuto dizer-nos brevemente quais são os passos que o Bloco Democrático vai dar até às eleições de 2017, quais são as grandes prioridades?
Bom, primeiro passo, vamos realizar uma convenção. Esta convenção terá lugar no final do mês de novembro. É um ato muito importante porque vai nos permitir reavaliar todo o nosso programa, os nossos estatutos e também, de certa forma, avaliar as práticas, aquilo que fizemos ao longo dos últimos 4 anos, de acordo com o regulamento. Mas, por outro lado, também vai permitir que nós definamos uma estratégia para os próximos tempos. E essa estratégia, seguramente, passará por um maior engajamento do partido junto da nossa sociedade e também é uma maneira de nós também nos darmos a conhecer, quer interna, quer externamente, porque o Bloco Democrático é um partido recente, é o mais recente partido político angolano e por isso mesmo ainda tem um déficit de afirmação interna e externa e nós temos que, de facto, fazer tudo para ultrapassar, superar este déficit de afirmação que nós claramente reconhecemos.
Dr. Justino Pinto de Andrade, muito obrigado pela sua participação no programa. Até uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo fim de semana. Esta é a Voz da América, transmitida de Washington. Estamos a caminhar para as 14h, hora de Washington. Vamos então agora continuar com o Eduardo Ferro e mais uma hora. Depois do Eduardo, virá o Paulo Oliveira para estar com os nossos ouvintes durante os próximos 60 minutos.